todo mundo sabe a importância do agronegócio para a economia do Brasil. Segundo cálculos realizados pelo CEPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Esalq, né, Luiz de Queiroz, a USP de Piracicaba, em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e também com a Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz, o PIB do agronegócio brasileiro, de janeiro a novembro de 2019, cresceu 2,36%. Em novembro, também uma elevação, né, acompanhando essa elevação, 1,27%. Vamos conversar agora com o Gabriel Machado, que é pesquisador do CEPEA, da Esalq. Olá, Gabriel, boa tarde, bem-vindo ao CBN Total.
Olá, Marco, boa tarde. Boa tarde aos ouvintes. Muito obrigado pela oportunidade de falar e apresentar um pouco do nosso trabalho aqui no CEPEA. E eu preparei, primeiro, antes de apresentar os resultados, falar brevemente sobre o que a gente faz, como a gente faz, porque isso ajuda a entender, a interpretar aquele valor que a gente traz nos relatórios. Primeiramente, a gente faz o acompanhamento do PIB do agronegócio, que ele é apurado a partir do levantamento de preços e a produção esperada para o ano. O nosso diferencial metodológico é que ele reúne duas dimensões do índice, tanto preço quanto quantidade. Outra coisa que é importante enfatizar, como tu já falou, é que esse acompanhamento tem uma certa defasagem de aproximadamente 3 meses. E, por conta disso, o último relatório que a gente publicou se refere ao mês de novembro. Então, os dados que a gente vai discutir aqui, eles se referem ao acumulado entre janeiro e novembro de 2019. Como tu bem falaste, o agronegócio para 2019, a previsão é de que ele cresça 2,36% em comparação ao ano de 2018. Quando a gente analisa esse crescimento para os 4 segmentos do agronegócio, a gente vê que tanto o segmento ajusante quanto aquele segmento da montante da agropecuária esperam um crescimento considerável, exceto o segmento primário, que é aquele chamado segmento dentro da porteira. Esse segmento, especificamente, ele tem uma previsão de queda de 4,12% do seu faturamento. E aí, para tentar entender o porquê dessa queda, basta a gente analisar, decompor essa análise entre os ramos da agropecuária. A gente tem os ramos agrícola e pecuário, ou colocando de outra forma, de produção vegetal ou produção animal. Enquanto o ramo agrícola ele espera uma queda de 3,6% no PIB, o ramo pecuário tem um crescimento de 17,69%. Então, o que a gente tem acompanhado desde o início do ano, destacado, dando muita ênfase, é que a pecuária tem carregado o PIB do agronegócio do Brasil em 2019. Para entender o porquê desses resultados em cada um dos ramos, a gente analisa o quê? As atividades que compõem o ramo agrícola, de acordo com a especificação feita pelo CPEA, e a gente tem o quê? Altos custos de produção para o produtor é algo que a gente pode captar através desse diferencial metodológico que eu mencionei, além de outros fatores que aconteceram ao longo do ano, como a quebra da safra da soja, que é uma cultura muito importante para o agronegócio brasileiro, queda nos preços como no do algodão, e também a bienalidade negativa, dentre outros fatores que são destacados e detalhados no relatório. Do outro lado, quando a gente analisa a pecuária, a gente tem um crescimento expressivo de 17,69%. Esse crescimento ele se observou em todos os segmentos da pecuária. A que se deve esse crescimento tão expressivo? É a chamada peste suína africana, que já foi largamente discutida na mídia. E o que os dados da FAO mostram é que, desde o surgimento até a pesquisa mais recente, em 2020, cerca de 8 milhões de suínos já foram eliminados. O principal país que foi afetado por essa peste foi a China, mas essa epidemia se alastrou por outros países asiáticos também. Porém, a China é a que detinha o maior rebanho de suínos do mundo. O resultado imediato disso, do ponto de vista do agronegócio brasileiro, foi um crescimento vertiginoso da demanda por carnes brasileiras. E esse crescimento, como eu já mencionei, ele se respingou em todos os segmentos da pecuária brasileira. Por exemplo, desde a produção de rações, a criação de animais, aos abates e o transporte. Além disso, especificamente em novembro, a gente teve um crescimento de 3,62%, que também foi impulsionado pela demanda interna, que é aquecida nos finais de ano em decorrência das festas de fim de ano, que é comum. Sim. Então, juntando todas essas informações, o que a gente tem é uma expectativa de crescimento do PIB do agronegócio para 2019, impulsionado novamente pelo ramo pecuário, principalmente.
Bom, e esses números, Gabriel, eles são de janeiro a novembro, né?
Perfeito.
A maior crise foi do preço da carne bovina, né? Que a pecuária, já que ela puxa bastante aí para cima, eu queria que você explicasse isso, né? 17,19% não teve influência?
Não, com certeza, porque como eu falei, a gente faz um levantamento de preços em quantidades. Quando a gente tem um aumento de preço, o preço que é repassado ao produtor, o faturamento dele aumenta. Então, o PIB tende a aumentar, acaba aumentando. Claro que passa por aí os custos intermediários, que são os custos que o produtor recebe. Mas esse aumento de preços foi reflexo direto do mesmo motivo que impulsionou a demanda externa pela carne brasileira, que foi a peste suína. Devido ao aumento da demanda por carnes e a dificuldade de suprir toda a cadeia, houve ao contrário, houve um excesso de demanda e uma diminuição, a oferta não conseguiu competir com isso e o resultado foi um aumento dos preços, mas que retomaram os patamares anteriores.
Bom, e também, né, Gabriel, a gente está vendo aí alguns fatores, principalmente, né, a preocupação com o coronavírus, né, que a gente está vendo algumas fronteiras serem fechadas. Mesmo assim, eu ainda esse setor da agricultura, da pecuária, principalmente, já que tem muita exportação, isso mantém o otimismo que você disse na primeira resposta?
Então, aí entra num terceiro tópico que eu gostaria de discutir, que é o que esperar para o ano que vem. Aliás, ano que vem do ponto de vista dos nossos relatórios, mas o ano de 2020.
Sim.
Como a gente está traçando um paralelo, quando a gente compara 2018 com 2019, os preços agrícolas eles estiveram em alta. Já os preços pecuários, quando a gente faz essa mesma comparação, 2019 foi muito favorável em comparação a 2018. Mas em 2020, essa relação vai depender muito, e como tudo na economia depende, de vários fatores. O que a gente pode destacar são os fatores internacionais. Não só o coronavírus, que sim, pode haver qualquer impacto sobre o agronegócio, porém, o que a gente tem até agora são informações de cunho especulativo. A gente não tem nada, um estudo bem feito. A gente está acompanhando isso. Mas o que se sabe é que internamente na China há sim alguns eventos que foram... As negociações foram prejudicadas em virtude do coronavírus, mas ainda não houve respingos no comércio exterior, especial no Brasil. Mas é algo isso que a gente vai acompanhar ao longo do tempo. Como mencionado, são tudo expectativas e especulações, porque o nosso acompanhamento vai até novembro. Mas além do coronavírus, outros fatores podem influenciar os preços das commodities em 2020. A gente pode destacar o câmbio, o qual o Banco Central prevê que ele permaneça em um patamar de R$ 4,10 o dólar. E isso é favorável para o agronegócio. Além disso, existem novos casos sendo registrados da peste suína africana. Então, isso é um indício que a demanda vai continuar aquecida, os preços podem continuar aquecidos, altos, e isso vai ser benéfico para o agronegócio. Além disso, ao final de 2019, novos passos foram dados no sentido do acordo comercial entre os Estados Unidos e China. O que a equipe de custos, a equipe de grãos do CPEA apurou, é que nesse primeiro momento não vai haver um impacto direto muito negativo para o agronegócio brasileiro, porque os Estados Unidos estão com um estoque pequeno. Então, não é de se esperar que haja uma redução muito drástica nas exportações brasileiras, nem mesmo nos preços. Além disso, para 2020, do ponto de vista doméstico, a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, ela projeta um crescimento da produção de grãos. Esse foi um dos únicos a única estimativa que eles já lançaram, que os grãos vão crescer aproximadamente 2,6% em comparação a 2019. Além disso, é um ano de bienalidade positiva na cultura do café. Então, é de se esperar que haja um aumento da produção. É de se esperar que esse crescimento do agronegócio ele permaneça para 2020. Além disso, por fim, eu destaco que o Banco Central ajustou as expectativas para o crescimento do PIB brasileiro. Logo, quando há um crescimento da economia brasileira, um aquecimento, há respingos também sobre o agronegócio, em especial na agroindústria. Então, quer se esperar que em 2020 se repita um resultado positivo para o agronegócio.
Ô, Gabriel, até voltando numa resposta que você acabou de dar, qual que é o impacto do dólar para esse PIB? É bom para o produtor?
Com certeza, porque a maior parte da produção ela é exportada. Então, quando existe esse câmbio, o real está desvalorizado em comparação ao dólar, o produtor ele vai receber mais pelo que ele vende. Então, chega mais divisas ao Brasil e isso é benéfico para o agronegócio especificamente. Porque o Brasil vende mais commodities, então, quanto mais caro ele vender, melhor para o produtor, para o agronegócio brasileiro.
Mas o mercado interno sente isso também, já que gera PIB?
É uma contraposição de forças, né? Ao mesmo tempo que é benéfico para o setor do agronegócio, pode ser prejudicial em outros segmentos, em outros setores. Por exemplo, o fato de muitas matérias-primas serem importadas, isso encarece a produção em outros setores da economia que afeta o bolso do consumidor. Mas do ponto de vista do agronegócio, acaba sendo benéfico.
Bom, mas para se comercializar um produto dentro do país também, porque isso também faz parte, né? O produto interno bruto, ele também soma isso, né? Não acaba tendo prejuízos? Ou prejuízos não, lucro menor, às vezes menos consumidores, isso não acontece?
Bem, Isso varia muito do que se está analisando. Por exemplo, se a gente considerar o segmento de insumos do agronegócio, nesse ano houve um aumento bem considerável da produção de defensivos agrícolas. Esse aumento se deveu ao fato de ser suspendido muito da produção chinesa, que era o principal ofertante internacional. Então começou-se a produzir aqui dentro no Brasil. Só que a matéria-prima utilizada, muita dela era importada. Então, quando você tem um dólar valorizado em comparação ao real, há um aumento dos custos de produção. E esses custos de produção são repassados ao consumidor novamente.
Bom,
então, é uma faca de dois gumes, né?
Sim. Falando dos produtos que são pesquisados, né, pelo CPEA, são todos os tipos de produtos que envolvem a agricultura, né? Desde as commodities, como você disse, até a pecuária, produtos prontos também, vamos dizer assim, não é a palavra, mas o produto que já sai da plantação para o mercado, por exemplo, direto, quais são os produtos?
É interessante ter bem claro que o nosso cálculo é o PIB do agronegócio, então não se pode confundir o agronegócio com a agropecuária. Quando a gente fala da agropecuária, a gente está falando daquele produto in natura, né? Que é o cultivo e a criação de rebanhos, por exemplo. Mas a gente tem que considerar também os segmentos, como a gente chama, que são os setores que alimentam a agropecuária. Aí a gente tem o setor de insumos, que fornece a matéria-prima para a agropecuária, seja sementes, sejam rações para alimentar os animais. E também considera o que vem depois da porteira. Então a gente tem essa diferenciação. Dentro da porteira a gente tem agricultura e pecuária. Fora da porteira a gente tem aquele segmento que abastece a agropecuária e também aqueles segmentos que vêm depois, que é o que a gente chama a montante. Por exemplo, o processamento dos produtos agropecuários, que aí entra o abate dos rebanhos para comercialização, que foi o abate foi muito beneficiado nesse ano em função da peste suína africana. Entra também o processamento de vegetais, de frutas, para fazer sucos, para industrializar e vender o arroz, o feijão. todo tipo de processamento que tem depois da agricultura entra na agroindústria. E por fim, a gente tem o segmento de serviços. Esse segmento, ele compreende aquelas atividades que dão suporte tanto ao dentro da porteira quanto fora da porteira. Aí entra comercialização, entra transporte. Então, o agronegócio envolve várias atividades, vários setores, segmentos, ele é bem complexo. Então, a gente analisa, a gente considera uma gama de atividades, de produtos, que são ponderados, ou seja, que tem um maior peso no agronegócio brasileiro. Quer dizer assim, a soja é um importante produto no agronegócio brasileiro, ele recebe um peso maior naquele cálculo em comparação a um outro produto, por exemplo, o fumo, que não tem um peso tão importante.
O Gabriel, e quem quiser acompanhar, né, principalmente o produtor que tem esse interesse, mas até o próprio o consumidor ou o atacadista, né, quem precisa muito da saber os números, está por dentro desses números do agronegócio, como fazer para acompanhar essa pesquisa?
Bom, basta acessar o site do CEPEA, que é cepea.esalq.usp.br, e lá vai ter não só o PIB do agronegócio, mas vários outros estudos e grupos que são projetos que são desenvolvidos aqui no CEPEA. Na equipe macroeconomia, que é responsável pelo cálculo do PIB do agronegócio, do Brasil, de São Paulo e de Minas Gerais, também calcula a evolução do mercado de trabalho no agronegócio. Há também o índice de preço da produtora agrícola e também acompanhamento das cotações de várias culturas, várias atividades, custos de gestão na fazenda. Enfim, é uma gama de estudos relacionados ao agronegócio que todos estão convidados a acessar para ter conhecimento, não só quem trabalha efetivamente no agronegócio, mas também aqueles estudantes, alunos, pesquisadores que se interessarem, têm lá disponíveis os dados para consulta e será muito bem-vindo.
É, exatamente, até porque, né, o agronegócio a gente já falou desde o início aqui da entrevista da importância dele para a economia. Gabriel Machado é pesquisador do CEPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, da ESALQ, né, a USP de Piracicaba. Muito obrigado, Gabriel, pela entrevista.
Eu que agradeço, um abraço e até uma próxima.
Um abraço.